Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, quinta-feira, 7 horas da manhã, encontro marcado aqui no youtube.com/IvanRonaldo. E esse áudio vai lá para o Spotify, onde você pode baixar esse conteúdo, ouvir offline, você conseguir fazer academia, viajar e estar adquirindo conhecimento da origem emocional dos sintomas. E hoje a gente vai falar sobre medo de faltar, esse medo de que possa ter uma escassez financeira, uma escassez de alimento, uma dificuldade ali em poder nutrir os meus, né, em trazer alimento. Sabe aquela dispensa, né, que eu falava, tem que ter uma dispensa cheia de comida. Eu vou comprar, não vou comprar já dois, porque vai que falte, né? Então eu pego um, eu deixo já um outro ali, alimento. Vou comprar dois sacos de arroz para já qualquer coisa tem, né? Ou lá no banco, ou embaixo do colchão, já tem um dinheirinho ali guardado, porque se precisar, tem, né? Alguém já passou por alguma situação aí, quem está assistindo ao vivo, já ouviu essas histórias, já ouviu dos pacientes essas informações, então a gente vai falar um pouquinho de por que isso pode surgir, quais são as nuances diferentes que podem acontecer, através de alguns exemplos que a gente viu na prática aqui dos nossos pacientes. Mas, antes de mais nada, vou apresentar aí o pessoal que está aqui comigo para produzir esse podcast Vá na Origem. Então, Dani, conta um pouquinho aí, uma descrição aí de quem que é a Dani Hélio, onde trabalha, com o que trabalha.
Então, eu sou fisioterapeuta e eu trabalho com técnicas integrativas e complementares, né? Uma delas é a origem emocional do sintoma, a microfisioterapia, a psicogeneologia, decodificação de nomes e por aí vai, né? Todas com esse objetivo da gente entender um pouco mais, né, a complexidade do ser humano, né? E todas elas vão olhar para a pessoa e não para o sintoma, né? A gente vai estar abordando quem é essa pessoa que chega aqui de uma forma bem individualizada. Então é isso.
Perfeito. Luciano, conta um pouquinho aí para o pessoal.
Bom, eu sou fisioterapeuta também, tenho formação em medicina na Ásia, já tenho 20 anos que trabalho com a medicina chinesa, tenho formação em microfisioterapia, leitura biológica, e venho, durante esse tempo, associando o conhecimento do curso Origens com a visão da medicina chinesa, que tem todos os mesmos caminhos aí. Trabalho também com a homeopatia, fitoterapia, e cada vez mais a gente podendo abrir mais os caminhos, né, essa visão de tratar o corpo como um todo.
Muito bom, muito bom. E todo o pessoal que participa do Mastermind Origens, Mastermind Conexão, é o pessoal que participa aqui do podcast Vá na Origem. Então, nós temos um grupo seleto de profissionais, a gente faz muitas trocas ali no particular, a gente tem aulas em grupo para trocar informações e crescermos todos juntos. Mastermind é um encontro de mente mestras, né? De pessoas que têm seus conhecimentos em áreas, às vezes, distintas, mas que estão prontos a somar uns com os outros e todos nós crescermos juntos. E aqui a gente disponibiliza um pouco desse pouquinho do conhecimento que a gente troca lá dentro para que outras pessoas, outras possam degustar um pouquinho essas informações e também se beneficiar desse conhecimento da origem emocional dos sintomas. E aqui quem vos fala é Ivan Ronaldo, eu sou fisioterapeuta de formação de base também, e já lá no princípio comecei a buscar essa relação da emoção com a relação dos sintomas físicos, e depois não tem como deixar de ver que as emoções, os comportamentos também estão alterados devido aos contextos vividos emocionalmente. E aí já desde 2017, 2018, produzindo conteúdo para que outros profissionais da área da saúde possam ingressar dentro do curso Origens e também ter esse conhecimento, mergulhar nessas informações da origem emocional dos sintomas. A escassez, que é o tema de hoje, é a falta, aquele medo de faltar dinheiro, medo de faltar comida, que não sei se vocês já viram esse processo ou essa fala ali, chegou a pandemia, vamos para o mercado, vamos estocar, porque pode ser que vai faltar. Eu não lembro ao certo quando foi, eu acho que foi 2017, greve dos caminhoneiros, e aí ninguém vai transportar nada, todo mundo estocando papel higiênico, todo mundo estocando ali alimento, porque pode faltar. Então, essa necessidade de guardar, de estocar, ele pode causar alterações físicas, mas principalmente esse contexto comportamental, esse medo, né, esse receio, essas preocupações. Pré, né, antes que eu me ocupo, como a Dani fala, né, eu me preocupo com uma situação. Então, eu fico ocupado em cima daquela informação, daquele medo, daquela situação que pode ser que vai acontecer. Então, é um medo antecipativo, né? Que tipo de situações você vê sobre esse padrão, né? O que você entende, você que decodifica nomes aí, né, Dani? Sobre a escassez, sobre a falta. O que isso representa para ti?
Então, ela tem várias nuances, né? A gente está aqui no podcast do Origem, né? Do curso Origens, e a gente vai focar por esse âmbito. Mas a escassez, a falta, se a gente for olhar, é uma questão tão arcaica, e quando eu falo arcaica, que é muito da origem da evolução da vida, né? Quando a gente vai estudar o curso Origem, a gente começa a estudar cinco leis biológicas, ou a nova medicina germânica, o nome que tiver, mas que dentro desse contexto, a gente percebe que os conflitos biológicos, que é isso que a gente estuda, eles começam sempre por uma falta. No processo evolutivo nosso não tem algo, falta algo, e meu corpo vai ter que se adaptar para aquele algo. Né? Então, desde os primórdios, né, quando a gente estuda embriologia, filogênese, que a gente vai vendo, algo faltou, algo não tem, e eu tive que virar nos 30 ali, né, o meu corpo, desde começou da célula ali, até passar os animais marinhos para sair para o terrestre, faltou, para sair do meio aquático para o ambiente, faltou ar. Como que meu corpo teve que reagir morrendo um monte, sobreviver um monte, para aparecer, né, ser desenvolvido um órgão, e aquele órgão hoje carregar essa informação daquela falta, daquela ausência. Então, quando a gente vai olhar a origem, né, a base ali da falta, que hoje, né, a gente entende que ela está muito... Uma dos órgãos que carrega essa informação de uma forma forte seria o fígado, né? Que o fígado representa da parte endodérmica uma falta de uma forma geral, né? Pode ser falta de comida, falta de dinheiro, falta de carinho, falta de afeto, falta de Deus. É falta, né? Falou que é falta, esse sentimento de falta, ele já ativa, né, os neuroreceptores ali, e a gente já vai começar a ter reações. Seu corpo já vai automaticamente, porque, veja, ele já foi treinado para... A falta, eu tenho que reagir, porque nosso instinto vai ser sempre sobreviver. Então, eu não vou aceitar isso. Então, talvez é um dos nossos medos mais ancestrais, né? Então, esse medo de faltar algo, ele é tão profundo, tão intenso, tão antigo, tão arcaico, que se alguém levantar uma possibilidade muito longe, muito remota, meu corpo já começa a agir. Quimicamente, ele já começa a liberar neuropeptídeos, hormônios, e aí vai começar a mexer com a minha atitude, com a minha ação. Eu vou para a ação. Então, todo esse processo de falta, de escassez, ele é muito profundo, ele é muito intenso. A gente, é muito comum a gente ver isso nos problemas de obesidade, né? E eu vou dar um exemplo aqui que eu comecei a rir, que eu fui notar esse conflito em mim, quando eu tive que fazer um processo, né, detox. E eu falava assim, gente, aí eu me peguei pensando assim, mas eu vou passar fome. Eu com a folha na mão da prescrição, vou passar. Aí eu fiquei assim, Daniele, pelo amor de Deus, deve ser doida. Como você vai passar fome? A casa está cheia de comida, supermercado tem. Você não está na era da sua avó, que tinha um mercadinho que era só um pouquinho. Né? E tem uma situação a mais, por exemplo, os meus pais passaram fome. Eu tenho, no meu transgeracional, pessoas que vieram de outro país e que essa caminhada longa de navio, houve fome, houve falta. Quando chegou aqui, faltou aquele alimento que eu estou acostumado a comer, que não é do meu país. Então, eu tenho toda uma carga transgeracional E olha para você ver, é uma coisa tão... Parece bobo, né? Parece tolo. E a gente, inclusive, a gente desvaloriza essa informação, né? Às vezes é muito comum alguns profissionais desvalorizar essa informação, mas é isso que me impulsiona a não manter uma dieta. E aí, quando eu alertei, falei assim, para de ser doida, meu filho. Se eu não aguentar, eu vou descer no supermercado, comprar alguma coisa, vou abrir a geladeira e vou pegar alguma coisa. Né? Graças a Deus a gente tem essa possibilidade, tem gente que não tem. Mas veja como que é arcaico, veja como é intenso, isso pulsa dentro de nós sem a gente ter controle. Né? E por isso que qualquer gatilhozinho de possibilidade, a gente sai igual louco, vamos reservar. E eu vou reservar comprando mais, eu vou reservar não deixando o meu corpo liberar o que tem. Né? Fazendo soma geral.
Fazendo estoque, o estoque.
Estoque de.
É o estoque dentro, né? Então, estocar em algum lugar tem que estocar. E uma coisa interessante que você falou, né, de que a gente sempre fala dentro do curso, a gente diz que a primeira base para que um sintoma apareça é a necessidade. A necessidade é porque tem a falta. Então, teve uma necessidade que não foi acalentada. Teve uma necessidade que não foi preenchida, um desejo preenchido em algum momento. E aí faltou. E aí se faltou aquele desejo de carinho, desejo de amor, desejo de afeto, desejo de dinheiro, desejo de ter uma casa, desejo de ter um brinquedo, desejo de ter uma família unida. Foi uma falta daquilo que me preenchia com aquele desejo de ter aquela informação, de ter aquela situação. Bom, Luciano, o que a medicina chinesa traz dessa informação? O que eles desvendaram nesse conceito milenar aí?
Vou dar um gancho que a Dani começou com o fígado, né? Então, o fígado, ele tem um sentimento de raiva, né, dentro da medicina chinesa. As emoções, os sentimentos entre irritabilidade, as explosões. Mas a gente precisa entender o seguinte. Naquele momento que eu tive o impacto da falta, né, o medo de faltar, eu tenho medo. Primeiro vem o medo relacionado com os rins. Então, os rins, eles, com o sentimento do medo, vai desequilibrar o fígado, gerando aquela raiva, aquela explosão de que eu não vou dar conta e que pode faltar ou que está faltando. Então, é um gomo de corrente. Então, esta relação da escassez, ela sim tem a questão do fígado também, a falta de três pontinhos, né? Não só algo material, sentimentos, pessoas, né? Tudo aquilo que realmente nos dá prazer, que é coerente para a minha vida, o que eu preciso com as pessoas que estão ao meu redor, a minha família. Mas o medo, ele começa nos rins. E não é por acaso que o meridiano dos rins é a abertura da nossa essência. Então, toda vez que eu tenho essa partida entre a vida, ou seja, o meu nascimento, a vida e a morte, por que a morte? Porque vai que falta, e se faltar, é o fim. Então, falando sobre esta questão do transgeracional, dos nossos ancestrais, ou das nossas gerações, enfim, dependendo da crença, o que se diz lá atrás sempre foi a luta entre a vida e a morte. Se eu não der conta, se faltar, vai ser o fim para mim. O fim, supostamente, é a morte. Então, de uma certa forma, a gente tem esse reviver ou trazer as informações do que se faltou. Ou seja, do que foi, do que acabou. Se acabou, eu tenho medo de não faltar aqui na minha mesa. Não pode faltar na minha família. Mas porque em um momento, como todos nós temos na nossa história, alguém foi, né? Alguém se foi e teve sim a falta. Então é algo assim, muito importante em relação às nossas emoções, eu digo assim, quando eu estou atendendo, chega, por exemplo, o padrão de irritabilidade, né? As pessoas irritadas, eu estou muito nervosa, eu preciso acalmar os meus nervos, enfim. Eu preciso começar nos rins. Onde começa tudo, onde começou tudo. E não é por acaso que se você pegar as emoções, elas vão cair nesse sentimento, né, do medo de faltar, o medo de acabar, o medo de perder. Né? Eu não só esses exemplos que foram ditos sobre o que está ao nosso redor, mas inclusive o meu eu. Porque quando você começa a investigar isto a fundo, vamos pensar na gestação. Puxa, a mamãe teve, como todas as mães, aquele medo de perder. E se teve realmente um evento durante ali, né, o nascimento? Se não teve lá uma... Poxa, os últimos meses mamãe teve que ficar na cama porque teve uma suspeita de, né, de me perder. Este medo, além do que os nossos antepassados já passaram, olha a intensidade que vai gerar. Então, às vezes, realmente, a dispensa, né, Dani, tá lotada, não vai faltar, mas eu tenho essa autodefesa que eu faço uma colocação entre a vida ou a morte. O meu nascimento e o medo de perder. Perder o quê? A vida. Perder o prazer, perder aquilo que realmente nos alimenta. Entender o que realmente é o alimento, aquilo que preenche a nossa vida. Então, assim, dentro da própria visão da medicina chinesa, eu digo assim, da medicina oriental, porque a gente tem esse conhecimento, seja no Japão, na China, enfim, o contexto de que a abundância, ela vem pelo reconhecimento da vida, entender a vida. Esse preencher, como que eu vou preencher, como que eu vou lidar com medo? É reconhecer a vida. Então, é uma busca diária dessa identificação do que é realmente o prazer, o momento de estar vivenciando, de alimentando não só a nós, né, ou eu, como aqueles que nós amamos, a nossa família, e assim por diante. Um detalhe, né, que, veja bem, o fígado, né, se a gente parar para pensar sobre o metabolismo, qual que é a região que ele vai dar o boom? Fígado. Por que que a pessoa, muitas vezes, pode ganhar peso? Envolve metabolismo? Opa! Eu vou reter, vou ganhar peso. Se a gente parar para pensar no cortisol, hormônio do estresse, aonde que ele tem um boom? No fígado. Excesso de cortisol vai ganhar peso ou vai perder peso? Temos os dois lados. Mas isso vai influenciar, aumentar o medo. O estresse vai aumentar o medo, a raiva, e daí eu tenho o medo de faltar.
Que coisa, hein? Pessoal, dando aí os pareceres de vocês aí que estão assistindo aí ao vivo, vai dando like também, né? Porque quanto mais curtidas aí, mais a plataforma compartilha aí com outras pessoas esse conteúdo, para que a gente possa também engajar outras pessoas para estarem junto conosco e trocarem suas experiências aqui e a gente crescer aqui como plataforma também, tá? Então é uma troca e a gente transfere aí conhecimentos, vocês curtem aí para que a gente possa também poder crescer nesse processo. Uma coisa interessante, né? A gente vê como a medicina chinesa, a origem emocional, todo esse contexto se engaja, né? Entra num processo de similitude, né? Então, vamos traduzir algumas coisas aqui que foi vindo de insights. Né? O Luciano falou do que o rim, ele vem como nossa essência, né? É quem sou eu, né? E quando, às vezes, a pessoa tem o medo de faltar, é como se quem sou eu, né? Agora, se me falta aquilo. Não posso ser mais eu tenho que ser alguém para ter aquilo que eu preciso ter. Então, às vezes, se me falta amor, eu tenho que ser quem os outros querem que eu seja para que eles me amem. Se me falta dinheiro, eu tenho que trabalhar, às vezes, com uma coisa que eu não quero para não faltar dinheiro. Então, eu não posso ser eu, necessariamente, nesse momento. Eu não posso viver minha essência, de certa forma, porque eu tenho que buscar aquilo que me falta naquele momento. E para conseguir, eu tenho que ter aquela gana, né? Aquela raiva para conquistar. Então, eu vou ter aquela ação. E eu vou ter uma ação com raiva. E, de novo, voltando ao fígado ali, nesse caminho mais ectodérmico. De processo. E voltando ao rim também, dentro do que a gente observa, também há conflitos renais vinculados ao perigo financeiro, né? O contexto relacionado à liquidez financeira. Né? Quando nós falamos de um rim de derivação de mesoderma novo, então tem um padrão ali que me falta uma liquidez. Então nós temos uma associação de faltar um fígado junto com a parte de rim ali, de parênquima renal fragilizando. E uma outra questão interessante, que é essa essência, né, que o Luciano fala muito, a gente atribui um pouco mais ao contexto de túbulos coletores renais. E os túbulos coletores renais, eles têm um padrão de uma representação de não tenho com quem contar. Uma pessoa que tem medo de faltar é porque em algum momento faltou. Se algum momento faltou é porque eu não tinha com quem contar. Porque naquele momento, talvez eu esperava que um chefe, ou esperava que o pai, ou esperava que o superior, ou esperava que Deus me desse aquilo que eu precisava, que era o fator financeiro. Eu esperava que alguém estivesse ali por mim naquele momento e não estava. E como não tinha com quem contar naquele momento, eu me senti abandonado. E é a palavra que o Dr. Hammer trouxe para o conflito de túbulos coletores renais, canais coletores renais. Mas o abandonado é por quê? Por uma referência, por alguém que eu esperava que estivesse ali. E aí, se a pessoa ela tem medo, porque em algum momento eu não tinha uma referência ali por mim, ela vai ter medo de não ter essa referência de novo. Então, eu tenho medo de não ter com quem contar. Então, essa pessoa que traz uma informação do seu passado ou traz da herança familiar essa sensação de que eu não tenho com quem contar é aquela pessoa que bate no peito e eu tenho que me virar sozinho. E a gente sempre fala das polaridades, né? Ou eu entro numa polaridade de que eu bato no peito e tenho que me virar sozinho, ou eu entro numa outra polaridade que eu sempre dependo dos outros. Então, eu sempre vou depender de alguém para que me sustente, que me dê suporte, que me ajude, que me auxilie. Então, nós entramos em pessoas que estão numa polaridade, pessoas que estão em outra, pessoa que oscila entre essas polaridades de informação. Então, vamos dar um exemplo. Se a avó da paciente, ela viveu uma sensação que ela tinha dinheiro e, de repente, o marido gastou tudo com bebida, gastou tudo com jogos ou gastou com investir errado o dinheiro. Então, aquela pessoa que ela podia contar, agora ela não pode mais contar. Porque foi tudo por água abaixo. Então, ela transfere essa informação. Fique alerta, produz o teu alimento, faz a tua hortinha, porque se fizerem besteira com o dinheiro, tu tem uma hortinha, tu tem a tua comida, tu tem ou costura ou lava a roupa para fora. Então, eu vou conquistar o meu próprio dinheiro, porque lá quem eu precisava que me desse suporte não me deu. E isso passa a informação para sua filha, mãe, dessa neta. Se vira sozinha, dê conta das coisas, não confia em homem nenhum, porque homem faz besteira com o dinheiro. E aí a neta vem que eu não confio em homem nenhum. Porque ou pode ter sido de viva voz, né? Então uma fala para a outra, não confia em homem nenhum, se vira sozinho, né? Ou nesse processo transgeracional. Então, não confie em ninguém, porque você tem que ganhar seu próprio dinheiro. Então, faz com que eu tenha que tomar sempre ação, eu tenho que estar sempre buscando meu dinheiro. E aí, cria várias dificuldades, porque eu não posso engravidar, porque se eu engravidar, eu vou ter que parar de trabalhar. Se eu parar de trabalhar, eu não sei se eu posso contar com outra pessoa. E se eu não sei se eu posso contar com outra pessoa, pode ter falta de dinheiro. Então, eu não posso ter filho. Ou eu não posso depender do homem nenhum, eu tenho que estar sempre trabalhando, eu tenho que estar sempre dedicando, e aí eu nem caso, porque eu não posso depender. Então, eu posso entrar no padrão. E no lado masculino, da mesma forma. Pode ter um homem que lá o avô tinha muito dinheiro e foi apunhalado pelas costas. Alguém puxou o tapete, tomou todo o dinheiro dele, roubou as terras, expulsou ele do lugar onde ele tinha. E aí traz a sensação que eu tenho que confiar desconfiando das pessoas. Tem alerta. Então eu fico olho na nuca, alerta para não ser apunhalado pelas costas. Então vem o filho, que é o pai desse neto. Não confie em ninguém, cuidado com os investimentos, porque vão já apunhalar pelas costas. O neto vem, confio desconfiando, não posso confiar em ninguém, porque podem me apunhalar pelas costas. Então vai trazer uma sensação de que eu tenho que me virar sozinho, porque quem eu contei em algum momento não está ali para que eu possa contar novamente. Ou porque eu confiava e a pessoa me apunhalou pelas costas. E aí vai trazer esse medo da escassez, mas medo que me tirem o que é meu de mim. Medo que me arranquem aquilo que me foi dado, ou que era meu, que eu trabalhei, que eu suei a camisa para conquistar. Né? E aí a gente pode entrar nessas duas polaridades também, de que, ou nesse resumo da obra, eu vou sempre trabalhar, me dedicar, ter minha empresa e sempre suar a camisa para ter o meu próprio dinheiro, ou eu vou depender sempre de um órgão público, talvez, para me beneficiar. Para que todo mês eu tenha o meu dinheiro. Então, se eu tenho medo de não ter um pai por mim, eu vou buscar um pai por mim. Quem que é meu pai? Às vezes é o meu chefe, que vai todo mês pingar o salário para mim. E vai todo mês lá, a prefeitura vai me pagar, ou vou lá todo santo mês receber um dinheiro de alguém. Então é como se ali eu tenho com quem contar. Aquele dinheiro vai descer na conta. Então são várias as possibilidades que podem entrar nessa relação, que às vezes a gente nem imagina que está na escassez. Mas no fundo tem um medo de faltar. Por isso que falaram ali, creio que todos nós, de certa forma, trouxemos esse processo. Porque temos algumas nuances nessa situação. Alguns mais, outros menos. Alguns mais agressivos nesse processo, alguns menos. Né? Alguns passaram por injustiças de algumas formas, outros com carências. Né? E aí trouxeram essa reflexão, esse processo. E aí faz com que a gente tenha alguns alertazinhos. Dani, tem exemplos de pacientes? Ou teus insights aí das anotações?
Vocês vão falando, eu vou só aqui no caderninho. Ah, não, eu falo que não tem nada que seja complexo que a gente não pode colocar numa rede, né? Que eu adoro falar que o raciocínio, a compreensão, eu enxergo ela como uma rede em espiral, né? E essa rede, essa conexão que a gente faz com uma coisa, com outra. Então, eu estava lembrando, assim, daquela célebre frase, né? Todo excesso esconde uma falta. São nossas compensações, né? E que o que você estava falando é isso mesmo, é uma geração falta, outra compensa. Aí a outra compensou demais, a próxima vai compensar de uma forma talvez o contrário, né? Mas esse, quando eu vi os comentários aqui, é aquilo que eu falei no início, é o medo da falta, ele é tão ancestral, ele é tão arcaico em sentido evolutivo, né? Nós evoluímos, nós chegamos aqui através de faltas. Né? E para eu poder sobreviver, eu vou ter que reagir. Né? E a minha reação é pelo desejo ou pela raiva. Porque a raiva não é ruim. A raiva ela vai me fazer sair do lugar. Eu vou ter que sair, né? É aquele ponto assim, daquele hook que é espetado dentro da gente, que vai fazer a gente ir para ação, que vai fazer a gente reagir de novo para eu poder sair desse contexto de falta, né? Então, quando a gente vê, a gente coloca isso dentro do contexto biológico, a gente vai ativar junto, quer dizer, já tem o fígado, como eu falo, né, a gente falou nisso, está muito dentro desse contexto de raiva e falta, né? São duas origens praticamente que a gente vê em embriológicas disso. Mas ele nunca vai ativar sozinho. Nosso corpo, o sistema corporal chama sistema porque uma coisa envolve a outra. Então, muitas vezes a gente vai ver ativado associado a isso, né, um pâncreas, uma vesícula, que são os órgãos que vai falar assim, olha, não dá mais. Isso que entrou no meu território ali, ó, que está me deixando com falta, ameaçando minha sobrevivência, ameaçando tirar algo de mim, eu vou ter que vir igual um vulcão para recuperar aquilo que foi perdido. E às vezes eu vou cair nessas frases, né? Que eu vou me exceder para compensar, porque eu tenho que estocar. E a gente pode estocar fora, né? As pessoas que têm aquela compulsão por guardar as coisas, né? Os colecionadores, as pessoas que vão... a minha avó paterna, ela, assim, ela comia um alimento, né? Ela já estava mais demenciada, mas ela comia um alimento. Olha para você ver como é que é tão arcaico. Ela já estava começando a demenciar. Ela comia, por exemplo, uma banana. Só metade. A outra, ela embrulhava, embrulhava, embrulhava e guardava. Tudo que você dava para ela, comia só metade. O resto, ela embrulhava no pacotinho. Era engraçado. Tirar as coisas do guarda-roupa dela. Era cheio de... naquela época eu comprava pão, o pão era num saco de... Hoje também é, mas não tinha plástico, né? Então, era tudo enrolado naquele saquinho, porque ela passou fome mesmo. Faltou e faltou, porque ela perdeu o marido, meu, por exemplo, os filhos estão todos pequenos. Então, você vai compensando. Aí, quando meu pai comprava uma despensa que parecia um supermercado. Era o básico, tá, gente? Não era porcaria, não. Era o básico, era muito pacote de arroz, de feijão, tinha fubá, tinha essas coisas, né? E a gente vai vendo, e é interessante, eu estava rindo aqui, porque na psicogenealogia a gente fala assim: nenhuma árvore aproxima da outra à toa. Então, isso significa que você não vai fazer parcerias ao acaso, seja profissional, seja na vida, né? Seja uma parceria amorosa. E eu caso com uma pessoa que tem o transgeracional todo italiano, né? A mãe do meu marido, ela faz comida, ela não sabe fazer pouco. E a minha funcionária é rica, ela sabe que é o dia que eu faço compra e o dia que ele faz compra. Porque vem assim, eu falo assim, não, eu estou precisando, por exemplo, de um Cif, produto de limpeza, né? Só comida. Eu vou lá comprar dois, três. Ele chega com cinco. Cheio aquele monte, né? E quanto mais eu vi, por exemplo, outra situação que eu vou dar exemplo de reservar dentro, situações de estresse, observe como certas pessoas têm um padrão de reservar de uma outra forma, né? A gente teve aqui na cidade dois eventos enormes de enchente, né? Uma enchente que quase que cobriu metade da cidade, o centro virou um rio. Né? E muitas pessoas perderam toda a estrutura que gerava dinheiro para casa. Né? E meu marido foi um desses. E aí você vai ver a ativação dos conflitos de líquidos, né? Associado à falta, porque imagina, o seu consultório encher de água até faltar um palmo para chegar no teto. Você perder computador, ficha, livros. Tudo que você investiu anos. Então, ativou foi milhões de órgãos ao mesmo tempo. Então, às vezes, toda vez que ele está num pouco de estresse, ele engorda. Mesmo que ele restrinja toda a alimentação, e não perde um grama. Falei assim, eu não estou entendendo. Falei assim, ainda não? Deixa eu te contar a história. Enquanto você não tratar esses conflitos que são transgeracionais, não vai dar. Então, assim, essa questão da falta, a gente vê muito nos consultórios, e às vezes a gente vê ela só como a ponta, a gente não vê, porque a pontinha do iceberg que chega lá é como o Irata falou: eu estou irritado, ou eu tenho um sobrepeso, ou eu incho não sei por causa de quê. São essas questões, a gente vai olhar que ela tem sempre uma raiz na falta, porque essa falta representa que eu vou morrer. Né? Geralmente o que vai faltar é acionado automaticamente, é quase que eles nascem, parece que o rim nasce junto com alguns órgãos, né? E lembrando que aquilo que a gente, a célebre frase do curso Origem, né? Nosso cérebro não nasce virgem. A gente já sai de fábrica com vários conflitos ali, com várias vulnerabilidades, informações, memórias celulares, o nome que quiser dar, né? Que aqui nessa vida, se eu saio para fora do útero, a primeira reação que minha mãe tem, porque né, nesse primeiro momento a gente está muito ligado com a mãe, é o gatilho suficiente para desencadear e pegar esses órgãos todos. Né, vira aquele efeito dominó. Vai pegando fígado, rim, pâncreas, vesícula, e aí a gente vai tendo ao longo da vida, vai aparecendo, como falaram, os cálculos renais, os problemas pancreáticos, a gordura no fígado, e aí vai. Né? A gente pode fazer uma cascata de informação daí. Que inclusive é o que a gente encontra quando a gente trabalha com a micro, a gente vai encontrar essa cascata de órgãos, né? Que foram descompensados por um sentimento que começou lá atrás. Né? E que, no final das contas, significa eu deixar de existir, que é o que o Hirata falou, né? Essa essência da vida, a minha essência, a minha vida, é eu sumir da existência.
Muito bom. Cada insight, né? Me conta aí, pessoal, vocês estão tendo insight também, porque a gente ficou ouvindo e tendo várias informações aqui, matutando, e vai caindo muita ficha, né, sobre contextos. A pergunta ali que fizeram da pedra no rim, às vezes pode ter algumas associações, né? É claro que geralmente nós temos os túbulos coletores, que é aquilo que eu falei anteriormente, que vai trazer os cálculos renais, mas também a felve renal gerando fragilidades que pode gerar cálculos renais também, que podem surgir. E a Sinara colocou da vó dela que nasceu sem rim, então poderia ter associações, né, de túbulos coletores associados a pelve renal, associados a parênquima renal, e aí teria que juntar esse contexto, né, para entender essa história. Né? Então, a gente sempre preconiza dentro do curso de é construir a história do paciente, é o que associou de conflitos para transcrever ali uma história que o paciente está trazendo. E a gente sempre fala que o paciente ele vem como uma casquinha de cebola, né? Uma cebola que tem várias camadas, e é isso que a gente entra no funil da origem. A gente tem que desvendar essas camadas para chegar no miolo da informação, como a Dani colocou. Então, a base ali que ele chegou, por exemplo, é como o Hirata, a Dani falou, que é, eu tô com raiva, né? Eu tenho raiva. Tem muitas crianças chegando, tem muitos adultos chegando no consultório nos últimos tempos, que eles estão ou ansiosos demais, sofrendo por antecipação, ou com raiva demais. E aí, quando a gente começa a funilar, às vezes lá na base do processo eu tinha com quem contar e agora eu não sei se eu posso contar. E aí eu tenho medo de falta, medo de faltar proteção. Então, na base do funil, tem uma história. Então, o paciente ele foi colocando proteções. Então, tenho medo de faltar, ele colocou uma proteção. Se eu der conta de trabalhar mais, não vai faltar. Mas ele coloca uma outra proteção, porque alguém pode me tomar o que é meu. Então, eu tenho que estar alerta, confiando e desconfiando. Ele coloca uma outra proteção, que eu tenho que ter raiva, porque assim, se eu afastar o adversário, ele não vai me tomar o que é meu. Então, ele foi colocando camadas de proteção uma em cima da outra para tentar defender o perigo de faltar, porque é vital não faltar. Então, eu coloco outras informações como uma forma de proteger-me daquela situação inicial. Então, eu preciso descascar essas proteções para chegar no porquê ele colocou essas proteções. Senão, a gente nunca vai tirar a raiva, porque se a gente não tira o porquê dessa raiva surgir, a raiva vai voltar. Então, sempre essa camada de proteção é uma proteção, como o nome diz. Você está protegendo essa pessoa. E se a gente tira a proteção, o perigo lá embaixo ainda existe. E aí a gente vai mexer para o paciente, vamos diminuir a raiva tua. Mas daí vai gerar uma doença, porque a raiva ela está com uma função. A ansiedade ela está com uma função, é uma proteção para as pessoas. Nenhum comportamento vem por acaso, ele vem com uma proteção. E se a gente tira essa proteção do paciente, ele está desprotegido. É como se tirar uma armadura de um samurai, né, Luciano? Se ele for lutar sem armadura, ele está com maior propensão a ser atacado e ter um risco à vida. Então, nós não podemos deixar o nosso paciente sem proteção, a não ser que a gente entenda por que que ele colocou aquela proteção. Faz sentido, Luciana? Conta um pouco mais aí das tuas vivências, das tuas histórias, aí, dos pacientes que você tenha visto sobre esses assuntos.
Falando em proteção, né? Então, vamos pegar aí situações que você vai trabalhar a obesidade. Né? Então, a gente sabe que o corpo, ele cria essas proteções, e uma das proteções, ela pode sim ser o quê? O tecido adiposo. né? E muito importante isso, essa colocação de você entender e até que ponto você tem que respeitar essa proteção. Essa proteção, a gente pensando então na obesidade, então você faz lá a anamnese, você vai entender um pouco essa história e realmente a pessoa ela não é compulsiva na alimentação. Mas, de uma certa forma, o corpo dela está retendo. Então, se a gente parar para pensar, vamos lá, a gente está... Vamos aqui pensar sobre o medo de faltar. A gente tem a relação, sim, do fígado, entra a questão dos rins, porque é o medo, né? Essa questão da identidade dela. E aí a gente vai fechando esse quebra-cabeça pensando no nível de pele. Então, a pele é quem? O pulmão. Pulmão não é tristeza? Uma pessoa com medo não vai ter tristeza? Ela não vai ficar com raiva porque ela está fazendo várias dietas, fazendo uma reeducação legal e não está perdendo peso. Então, como que ela vai chegar? Então, sim, no consultório a gente se depara muito com esses comportamentos e deixa claro, né, que esta proteção no momento não é necessário. Porque ela não precisa ter o quê? O medo daquela ou daquela informação que ela pode estar apegada de uma situação familiar, dos seus avós, dos seus pais, né? Essas informações ancestrais ou das nossas gerações. Em 1950, em 1940, na época da guerra, foi lá. Nós estamos em 2023. A guerra é outra. O cenário é outro. Mas a gente sabe que esses sentimentos nós revivemos. Então, o que eu sempre digo com o pessoal de fechar o quebra-cabeça é pegar essas peças envolvendo órgãos e vísceras, as emoções, os sentimentos, elas vão ser coerentes para você buscar o tratamento. Jamais uma peça vai resolver tudo. Eu preciso de outras peças para me identificar ali o que eu estou montando. Não é por acaso quando a gente tem o que se diz é trabalhar o corpo como um todo. A gente precisa de todas as peças. Ah, mas eu vim aqui tratar peso, eu não quero saber se eu estou triste. Opa! Qual que é a relação que eu tenho sobre a desvalorização? Então, são tantas outras peças que daí a gente volta para o medo. O tema é o medo de faltar. Ok, mas o medo de faltar, ele está ligado a tudo. O que nós temos de informação lá atrás, o que nós estamos vivenciando, o que eu preciso na minha identificação, no nosso eu, né? Será que o fato de eu ter um conflito em relação a estar sozinho, eu não gosto de ficar sozinho, eu não gosto de viver sozinho, e eu preciso do quê? Criar dependências, eu preciso do emprego que seja garantido para mim, eu preciso, como você disse, o chefe seja o meu pai, entre aspas, porque é uma garantia. Eu preciso ter um relacionamento, porque eu não gosto de ficar sozinho. Então, ok, o medo de faltar está gritante, mas por quê? Porque a solidão, a crise do meu eu, né? Ou seja, a crise de identidade, do meu reconhecimento. E aí eu vou retalhando mais ainda, mas por que que eu posso chegar a esse ponto? Como que foi meu nascimento? Como que foi meu despertar para a vida? Porque, sim, quantas informações não são diretamente à pessoa? Quantas informações indiretas e sentimentos nós temos no decorrer dessa história? Então, reorganizar essas peças para que a gente tenha esse processo. Uma coisa interessante que, não sei se vocês já repararam, a gente falando sobre relacionamento, né? Então, o casal se conhece todos fisicamente em dia, né? Ativos e tal. O tempo vai passando, vai entrando acomodação, um começa a ganhar peso, aliás, os dois começam a ganhar peso, e aí tem um certo desequilíbrio, apesar que hoje a consciência está muito mais ativa sobre a questão da qualidade de vida. Mas já deparamos lá atrás, né, um pouquinho sobre essas questões. Por que que, né, pensando assim, poxa, está tudo bem, por que que eu estou retendo peso? Não tem porquê de me sentir inseguro, se eu estou seguro com alguém. Aí o relacionamento não dá certo. A pessoa fica um palito. Então, se a gente for parar para pensar assim, até eu deixo essa questão para vocês. Se a gente está falando sobre a insegurança e o medo de faltar, se eu estou com a pessoa, eu não preciso ter medo de faltar, mas eu estou ganhando peso. Então, ou seja, será que realmente aquela segurança que eu estava buscando é por estar com alguém ou porque eu não consegui identificar o meu conflito?
É perfeito.
Então, acaba sendo um paradoxo, né? Eu estou citando aqui a questão de relacionamento, mas pode ter outras situações, e ainda falando sobre peso, né? Falando uma questão mais física. Pode ser em outros detalhes, em outros, sei lá, outros momentos, e até em relação material. Mas pensando no nosso organismo, por que que será que isso pode acontecer, Ivan ou Dani?
Eu falo bastante no contexto da briga interna, né? Aquela briga entre razão e emoção. Então, racionalmente, eu acho que está tudo bem. Mas lá internamente, tem alguma coisa fervilhando. E esse fervilhar lá de dentro é realmente no subconsciente, né? Então, eu tenho uma memória arcaica dentro do meu subconsciente que, por mais que racionalmente eu não veja algo que é intenso, que é problemático, que é... Não, nem é para tanto assim, né? Tem tantos pacientes que chegam, nossa, nem é para tanto assim, né? Eu me estresso com umas coisinhas assim que nem é para tanto, eu me incomodo com algumas coisinhas que nem... Não é... Eu até fiz uma live esses dias atrás falando assim, existe o trauma, que é aquela situação inesperada, vivida no isolamento, que é aquela situação dramática, né? E existe o conflito. O conflito não tem uma intensidade grandiosa, não tem uma intensidade imensa, mas é aquela pequena gotinha que vai somando dia após dia. Tá? Que aquela pessoa diz, ah, nem é para tanto, então nem vou falar, porque nem é para tanto. Eu nem vou reclamar com meu esposo, com minha esposa, porque nem é para tanto. Eu não vou nem incomodar meu pai e minha mãe, porque nem é para tanto. Mas aquele pequeno grauzinho de estresse, ele está deixando a pessoa continuamente no alerta, continuamente no estresse. Então, talvez a pessoa não vai ganhar peso de 10 quilos em 5 dias. Mas ali, uma semana, 1 grama. Cada mês, às vezes, uns 200 gramas. E aí vai subindo, 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 porque aquele estresse está continuamente acontecendo. Porque talvez lá na história da família, sim, houve um drama mais forte. Algo inesperado, algo vindo em isolamento, que eu não sei se eu posso contar. E aí vem aquele paciente, homem, que chega e sentiu que ah, o pai não estava ali por mim, eu não pude contar, eu tive que me defender sozinho. E aí esse filho ou neto traz aquela sensação, agora o pai faleceu, agora eu fui para a faculdade, eu tenho que me virar sozinho, agora eu tenho que me bancar, porque agora eu tenho filhos, eu tenho que produzir, eu tenho que dar suporte. Ou aquela mulher que lá no passado foi mãe solteira, aquela mulher que lá no passado viveu uma situação de desamparo, perda de proteção, e aí essa neta hoje vem e o esposo às vezes não ajuda com a limpeza da casa. Mas me incomoda porque ele não está ali. Ou ele só fica no celular, não me dá a atenção quanto eu gostaria, então eu estou na falta. Ele não está ali dando suporte, eu não estou ali presente quanto eu gostaria. Ou às vezes eu não posso fazer as coisas que eu gosto, que às vezes é ir no salão, porque eu tenho que economizar um pouco. Então, às vezes não é um trauma, mas eu tenho que economizar. Se eu estou pensando em economizar, eu já estou no conflito. Porque se eu tenho que economizar, porque tem um perigo de escassez, de faltar. Então, aquele pequeno grau de informação, com o passar do tempo, vai se somando. E eu sempre falo assim, que o cérebro não consegue distinguir primeiro relacionamento, segundo relacionamento, terceiro relacionamento. por mais que o relacionamento hoje está tudo bem, mas se lá atrás eu carrego uma mágoa de um relacionamento que não foi legal, o cérebro não está entendendo que você não está na mesma situação. É como se fosse um perigo de reviver aquela situação. Então eu fico num limiar de alerta. Então, ou seja, o cérebro entra no processo, as pessoas estão respondendo aí. O cérebro entra no processo do lado de trás, que entra na situação de que, se lá atrás relacionamentos não foram legais, porque antigamente tinha casamento arranjado, tinha problemas e dificuldades, era a vida mais dura, mais sofrida, o cérebro entende que eu estou vivendo a mesma situação. Eu falo sempre que o cérebro não evoluiu conforme a nossa evolução de tecnologia. Ele ainda acha que a gente está lá no mesma vivência dos nossos ancestrais. E aí faz com que a gente fique sempre no alerta, no medo de viver a mesma história. Não sei se tu tem outras ideias, Dani.
Eu estou lembrando aqui, você estava falando, até anotei para não esquecer. Tive um caso muito interessante que, na hora que a gente foi fazendo esse funil da origem, foi chegar no final, era o contexto de uma falta, mas é uma falta que gerou morte. Né? Foi muito interessante, assim, por exemplo, pessoas que têm... O contexto é perda financeira. A pessoa vem sempre com essa história. Nossa, meu trabalho, eu tenho uma boa formação. A pessoa, né, trabalha, e trabalha muito, não é aquela pessoa folgada, né? Mas o dinheiro não para na mão dela. Ela não consegue ter aqui. Assim que tem alguma coisa acontece que ela perde. Fui descascando essa cebola toda e chegando num transgeracional. Que a pessoa tinha patrimônio, tinha dinheiro, mas morreu por isso. Porque alguém chegou e tomou terras, matou a família para poder... adquirir, né, para pegar a terra. Então, aqueles que ficaram, que sofreram o conflito da falta, eu perdi tudo porque alguém chegou, matou o marido, roubou a terra, roubou, por exemplo, gado e as coisas, a pessoa ficou sem. Então, olha só como é que é, nosso organismo é incrível, né? Vem o descendente e fala assim, melhor não ter dinheiro. Melhor não ter, porque se eu não tiver, não vai ter risco de me faltar, como faltou para minha tataravó, porque faltou para ela porque alguém matou o provedor e tudo que provinha fazenda. Então, olha para você ver como é que esse contexto de falta, por isso que eu torno a falar, é tão arcaico, eu brinco que é aquela crença, aquele conflito cínico. Ele está aqui dentro da gente, a gente está fofinho aqui. Não, imagina. Eu, porque eu não sei gerenciar o dinheiro, porque alguém roubou uma praga em mim, foi uma macumba que fizeram, apesar que macumba não é esse contexto pejorativo, né? Mas tem algo fora, não está dentro. Pode ter certeza. Quando tem algo que é pirracento, que é crônico, não está fora. Né? Não é olho gordo. Mas esse caso me chama atenção, porque na hora que a gente foi, e foi custoso, porque assim, qual que é a sensação que a pessoa tem? Eu estou investindo dinheiro na formação, eu estou colocando dinheiro aqui, por que que não para? E olha a raiva que dá na pessoa. Mas era aquele contexto lá atrás, algo estava certo, não está mais. Danou tudo, vai faltar, e aí a compensação é a seguinte, melhor não ter. Não corre de ninguém morrer. Se eu não tiver, já não tenho mesmo. Então, vou ter aquele desnível assim, netinho, agora não tem mais. Então, é uma compensação muito interessante, mas a raiz está toda ali por sobrevivência. Mas uma sobrevivência que foi uma cascata muito intensa nesse sistema transgeracional.
Que coisa, né? Quanta coisa que pode vir de uma coisa só, né? De um processo só. E quantas histórias diferentes, né? Porque a gente fala que cada paciente é um ser único e veio de histórias diferentes. Então, a gente precisa entender, realmente, afunilar qual é a história desse paciente. E daí, a história desse paciente tem uma conjunção de órgãos e tecidos diferentes. Luciano, respondemos a tua pergunta?
Sim.
E o legal O legal e o ruim, às vezes, desse processo desses podcasts é que provavelmente muitas das pessoas que estão assistindo vão ter alguns sintomas depois. Porque eles estão caindo fichas, e ao cair fichas, gera sintomas. Então, desculpa, pessoal, às vezes vocês podem ter alguns sintomas de cansaço hoje, porque às vezes vai vindo alguns downloads de informação, vão vindo algumas consciências, e às vezes elas podem entrar no processo de resolução de conflitos. Então, fica um alerta para os seus sintomas, entendam realmente esses processos e aproveitem esses conteúdos, porque vai ter alguns acessos aí que podem ajudar vocês. Fala um pouco, Luciana.
Bom, respondido, né? Compreendido.
Desceu da loud aí.
Essa questão sobre, vou pensar, o que eu tive uma vivência interessante, ainda quando estudando no Japão, fui convidado para almoçar, jantar, alimentar numa família, e estava tão bom, cara, tão bom que eu vi que realmente não tinha ali na mesa, falei, eu queria mais. Eu vi que a mãe desse colega ficou meio sem jeito, demorou, enfim, e a gente conversando e tal. Depois que tudo aconteceu, que caiu a ficha que aquilo que está na mesa é o essencial. Eu não sabia onde enfiar a cara, né? Porque imagina, estudante, né? Quando você está ali numa mesa supostamente com uma fartura, você vai querer comer até encher a barriga. E aí você começa a refletir sobre o que é encher, sentir a saciedade. E muitas vezes as pessoas se enganam que essa saciedade ela tem que estar estufada, tem que estar, né, rolando. E não é por aí. Né? O preencher, você tem que sentir o prazer ali naquele momento de estar comendo, se alimentando, mas não é para encher a barriga. Né? O paladar, aí você começa a retalhar. O que é o paladar da vida? O que é você sentir o gosto verdadeiro da vida? Né? Então, não precisa ser de muito. Não precisa imaginar que... e se eu perder? E se faltar? Eu vou reconquistar. Eu vou conquistar. Eu vou atrás. Porque enquanto nós temos o que se diz a vida, eu tenho as ferramentas para preencher, reconstruir e principalmente conquistar. Eu vejo assim que essa questão de como vencer, então, o medo de faltar, não é só a questão de estocar, é entender como que eu vou dar os meus passos para essa nova vitória, para essa nova conquista. Porque uma vez que você identifica o seu inimigo, ou melhor dizendo, você compreende aquele conflito, é tão natural quando supostamente o medo de faltar não vai lhe incomodar. Sempre haverá aquele friozinho na barriga em relação ao medo, porque ele é essencial, ele é importante. Se a gente não passar por isso, como que a gente vai valorizar as situações? Se lá atrás os antepassados tiveram essa falta, passaram fome, e se hoje eu estou batalhando, se eu estou, né, nessa busca, seja profissional, principalmente pessoal, e realmente não está faltando, mas eu tenho medo. Identifique-se, né, compreender essa questão. Tem um livro que agora eu esqueci, é um bem famoso sobre a arte da guerra, né? Que você tem que... Quando você vê que seu inimigo é muito forte, estude ele, seja amigo dele, veja as estratégias. Então, identificar, reconhecer aquilo que supostamente naquele momento é o terror do seu ciclo que você está passando, depois dessa compreensão e dessas ferramentas que a gente tem aí para tratar isto, vai ficar mais coerente. Então, é muito bom, eu falo bom, porque dentro desses conflitos, qual que é o lado bom disso? De crescimento. Do desapego, né? Poxa, se lá atrás todo mundo teve esses conflitos, que bom, porque eu estou rompendo para a minha nova família. principalmente para o nosso eu. Então, que nossa essência realmente ela seja verdadeira, agradecida por todas essas informações lá atrás, sofridas, mas que hoje eu agradeço. Então, eu acho que esse é o grande ponto, o grande passo para a gente, não só dentro das técnicas, mas dessa reflexão da gente vencer. Porque seja o fator ambiental, externo, né, seja a política, seja o momento que o país está passando, todas essas preocupações, né, que interferem a todos, nosso lar interior aqui só vai mudar nós mesmos. Nós somos responsáveis e autoritários nessa pessoa.
Muito bom, né? Eu acho, fico falando assim, eu tenho que tirar vários, eles chamam de nuggets, né? Ou shorts, que é curtinhas dessas lives aí, porque tem várias, como diz a Dani, esfregões na cara, né? A gente percebe muitas coisas como informações que pode, a gente pode colocar assim lá no lugar escrito para a gente ver todo dia, para a gente poder seguir a vida e conseguir construir o nosso dia a dia de uma forma mais leve, né? Dani, conta aí para nós que você falou desse contexto da cascata de vários órgãos que podem estar ativos ao mesmo tempo, que a gente pode construir a história do paciente, pode entender esse processo. Mas existem várias técnicas e métodos que podem fazer isso, e você vai dar um curso ali sobre isso, né?
Isso.
Então, o pessoal do curso Origens, que quer aprender a fazer esse raciocínio, de construir essa história, ver quais órgãos estão fragilizados e que podem construir essa informação, já podem me mandar mensagem, né, esses alunos, para já garantir a vaga no curso da Dani. Conta um pouquinho do curso, Dani.
Então, é a prospecção bioemocional e transgeracional, né? Que eu vou te estar agregando a radiestesia, que é uma técnica que já faço há alguns anos e a gente vai aprimorando. E no curso Origem a gente sempre fala assim, a gente, didaticamente, teoricamente, a gente vai estudar órgão-conflito, órgão-trauma, né? Mas as pessoas não chegam com um órgão, né? Voltando a repetir, nosso cérebro já nem nasce virgem, que dirá aquilo que a gente vem construindo, vem agregando. Então, a gente tem uma história, cada sintoma, cada queixa, cada disfunção, na verdade, ela tem uma cascata. E, através da radiestesia, a gente consegue fazer esse alinhamento da cascata. Tá, isso é agora, isso é meu, é transgeracional. A gente vai seguir, né, dentro do transgeracional, identificar ali o famoso pré-programante que todo mundo corre atrás dele, onde que está, onde que essa história começou. E as possibilidades terapêuticas, né? Então, vai ser bem bacana. Não precisa a pessoa... Quem já tem o conhecimento da radiestesia, ótimo, mas quem não tem problema, né? Vai ter uma basezinha para fazer essa, o que a gente chama de prospecção.
Será em julho, né? E será de forma online. Então, não será de forma presencial, né? Para quem perguntou. Então, vai ser prioritariamente primeiras vagas para os alunos do curso Origens. Então... quem quiser reservar a vaga, manda mensagem para mim ali, que a gente vai reservando essa vaga. E aí a gente vai começar a divulgar aí para o pessoal ali já agora em junho, mas quem quiser já garantir que possa acessar essas informações, que já assistiu várias aulas ali, que a Dani contando um pouco sobre essa análise. E tem lá dentro do curso Origens uma demonstração da Dani fazendo esse processo de análise e de um estudo de caso. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso e como vocês vão poder construir essa história. Dani, conta um pouquinho, quem quiser aí, quem não é aluno do curso Origens, quer conhecer um pouco mais sobre você, quer ser atendido por você, conta como eles podem te encontrar também.
Ah, eu moro em Caratinga, então presencialmente é aqui, né? E online pode entrar em contato no arroba danielebsoaresfisio, né? No direct, que aí eu respondo, geralmente depois eu transfiro para o WhatsApp. É, quem tem interesse, geralmente eu passo um questionário antes, tá, gente? Então, eu tenho toda essa forma, essa estrutura. E só para complementar, a grande questão do PIBET, né, que é essa técnica, é você conseguir raciocinar, agregando esse grupo, essa cascata de órgãos, né, e entender essa história, porque o corpo vai contar essa história. Então, a grande questão é o desafio, né, Ivan, que eu fui aprendendo com o Ivan, que ele foi... Antes eu tinha essa coisa, né? tipo dicionário. E aí depois eu falei, nossa, tem uma história. Um dia eu vou chegar lá. Como eu vou conseguir essa história? É. Então, é uma forma da gente contar, entender o contexto de vivenciado, muito desse que a gente falou aqui, né? Que às vezes atrás de um sintoma tem um subterrâneo ali de informação.
Perfeito. Irata, conta aí pro pessoal, né, que o pessoal pode te encontrar, fazer uma sessão contigo.
Bom, presencial aqui em Londrina, tem ali no, na rede social, contato certinho. Pato Branco, né? A cada 15 dias estou aí na clínica do Ivan. E a nível online, a gente tem atendimento com homeopatia ou fitoterapia, tem ali na rede social, no Irata Instituto também. E falando da homeopatia, né, até um gancho sobre o que é trabalhar o seu semelhante com o seu semelhante. É tão forte, né, quando a gente estava até relatando sobre essa questão da identidade, e muitas vezes as pessoas elas não querem olhar para o seu semelhante, né, não aceitar. E aí olha só quantos conflitos, né? Mas deixamos para a próxima. Mas enfim, muito obrigado aí, mais uma vez, estar com vocês.
E se você é profissional da área da saúde ou terapeuta e quer engajar mais nessa busca da origem emocional dos sintomas, entender essas bases para ajudar o teu paciente, auxiliar o teu cliente a sair desses dramas, dessas alterações, será muito bem-vindo dentro do curso Origens. Basta acessar o site www.cursoorigens.com e lá tem as formas de inscrição. Lá embaixo do site tem todo o cronograma do curso. São 2 anos de acesso que você pode ver e rever quantas vezes quiser as aulas, porque as aulas já estão lá dentro da plataforma, para você, já desde o primeiro dia, poder assistir ao conteúdo das aulas. E, além disso, a diferencial do curso Origens é as aulas presenciais online, né? Não é presencial ao vivo, mas é online. Na primeira quarta-feira do mês, a gente tem um encontro marcado de 2 horas para poder trocar experiências, aprimorar conhecimentos e evoluir. Quem começa já assistindo as aulas tem esse acesso. Quem vai lá para as aulas do módulo avançado já tem acesso nos terceiro quarta-feira do mês também. Então tem na primeira quarta-feira e na terceira quarta-feira do mês para assistir aulas avançadas, que a gente fala sobre comportamento, as alterações comportamentais, e cada alteração comportamental dura 2 horas ali de aulas, que é o diferencial ali para a gente poder evoluir, conhecer mais e poder fazer essas trocas de conhecimentos. Dani, pediram qual que é o teu Insta?
É @Daniele com L só, B de bola, Soares, Físio.
Perfeito. E esse foi o podcast Vá na Origem, quinta-feira, 7 horas da manhã, encontro marcado aqui no youtube.com/Ivan Bonaldo. E o áudio desse podcast vai lá para o Spotify. Então, se você quer ouvir outros conteúdos sobre a origem emocional dos sintomas, vai para o Spotify e procura podcast Vá na Origem de Ivan Bonaldo. E lá tem muito conteúdo para você agregar conhecimento e poder curtir e utilizar nos seus pacientes também. Um grande abraço e nos vemos numa próxima live, no próximo encontro. Tchau!